Express Cultura.
Olá, muito boa tarde. Agora é 12:32. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Express Cultura, começando pelas ondas do 107,9 para você daqui de Ribeirão e de toda a região e também pela internet em www.ribeirão.usp.br. Agora, se você preferir, pode baixar também o aplicativo Jornal da USP no seu celular e ouvir a Rádio USP onde quer que você vá. Sempre ter a nossa companhia. Muito bom ter você por aqui também. Bem, certo, Kaled, ótima tarde para você.
Olá, Cláudia, olá todo mundo sintonizado, 107,9, ótima tarde para todos. É isso mesmo, Cláudia, estamos chegando ao nosso, né, quase ao nosso fim de semana.
Você vê?
Mas as dicas culturais só vão aumentando.
Então... Não é a quantidade, olha, vou falar, gente, você que está ouvindo agora... Pode também nos ajudar, dê a sua dica aqui próximo de Ribeirão, de repente na sua cidade, está acontecendo algum evento? Manda para a gente, expresscultura@usp.br, é o nosso e-mail. Se você preferir, pode entrar em contato também pelo telefone 3315-4660 ou ainda rapidamente a gente responde você através do Facebook Express Cultura.
Muito bem, Cláudia. Eu queria começar... com as dicas culturais de hoje, falando de cinema. É uma mostra bem interessante, algo que raramente chega aqui em Ribeirão Preto. Né, o pessoal que mora nas capitais já estão mais acostumados com essas mostras que homenageiam grandes diretores de cinema. Né? Mas aqui em Ribeirão não é tão comum, então a gente tem que aproveitar quando tem. Eu estou falando da mostra do Ingmar Bergman, né, que começa amanhã. O Bergman, que foi um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Ele tem mais de 73 prêmios, né, por seus filmes. E vai ter boa parte... Aliás, vai ter um pouco, né, parte da sua obra exibida no Cinépolis a partir de amanhã. Então vão ser cinco... Aliás, a partir de hoje, vão ser cinco filmes e um documentário que fala sobre a vida do Bergman. Então hoje vai ter o documentário, né, abrindo a mostra... O documentário vai ser exibido em dois horários, às sete da noite e às nove e meia, então às sete e às nove e meia da noite no Cinépolis. O documentário chama Bergman 100 anos. Bergman, né, se estivesse vivo, completaria em 2017 100 anos. Então, né, no, na razão dessa data, desse aniversário, foi feito esse documentário em homenagem ao Bergman, e ele abre essa mostra, que faz a homenagem a esse que é um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Para quem não conhece a obra dele, acho que o filme mais conhecido dele é O Sétimo Selo, que tem aquela famosa famoso jogo de xadrez com a morte, né? É uma cena que ficou bem famosa no cinema. Às vezes a gente vê a imagem e não sabe de onde que é, mas é daí do Bergman. Então, dois horários a partir de hoje, o mostra Ingmar Bergman, 7 da noite às 9h30 da noite no Cinépolis. Hoje tem o Bergman 100 anos, depois nos outros dias a gente fala dos outros filmes.
Combinado, ótima pedida então para você já começar a sua quinta-feira e de repente temos outras para você escolher, olha só.
Vamos ao teatro.
Teatro no cinema, agora é teatro.
Vamos lá, agora é teatro. O pessoal da Companhia Quadro Negro, que esteve aqui há uns meses atrás, creio que dois meses atrás, eles apresentam hoje no Sesc a montagem Humus, Corpos Invisíveis. Né? Então, para alguns corpos, a invisibilidade não é uma escolha, e sim uma predestinação social. Então, Homus Corpos Invisíveis, através de uma linguagem cênica e performática, vai trazer um olhar mais incisivo à potência e à subjetividade dessas pessoas. A apresentação é às 7h30 da noite, com entrada gratuita no Sesc. A classificação é de 16 anos.
É, DD deixa a gente enrolado às vezes, tem toda a razão, viu? Mas é isso aí. Companhia Quadro Negro com Humus, Corpos Invisíveis, então, no Sesc, classificação de 16 anos para você curtir. Muito bom. E aí, o que que...
Então, não, é o seguinte, essa temática do pessoal da companhia Quadro Negro me lembrou um fato. Alguns anos atrás, um psicanalista, né, fez uma pesquisa, o nome dele é Fernando Braga da Costa. Ele ficou por 10 anos trabalhando como gari na cidade universitária e, né, ele relatou o quanto que ele ficava invisível, né, quando ele colocava aquela roupa laranja de gari.
É um paralelo interessante esse filme.
Exato. Companheiros de trabalho, sim, pessoas com quem ele interagia dentro, né, do campus, quando ele estava... quando ele estava como professor, acabava não vendo ele, não percebia que ele era a mesma pessoa que ele estava varrendo.
E olha que o uniforme era laranja.
Exato.
Não, então é ele... nem um pouquinho assim destacado, né?
E ele ficou por 10 anos fazendo esse trabalho de gari, né? Uhum. Como uma forma de pesquisa. E ele publicou depois o livro Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social. E eu acho que esse livro tem tudo a ver com o tema que o pessoal da companhia Quadro Negro, né, está trazendo com essa montagem Humus, Corpos Invisíveis.
Verdade. Aí fala exatamente isso, né? A invisibilidade não é uma escolha, e sim uma predestinação social. Eu acho que tem a ver, sim, essa comparação que você fez, viu, Khaled? Muito bem lembrado, inclusive. O que mais temos para hoje?
Vamos continuar no teatro. A companhia Vagalume apresenta a peça Lesados, hoje no Armazém Baixada. A gente já falou um pouquinho dessa peça outras vezes.
Sim.
A peça faz uma crítica à apatia social em que vivemos. Ela apresenta dois personagens que se encontram casualmente e que, apesar da angústia e do incômodo da situação que se encontram, eles não conseguem agir para dar o primeiro passo, né, e alcançar uma mudança, sair dessa situação de leso social, né? A peça será apresentada às 8 da noite, com passagem de chapéu ao fim do espetáculo. A montagem vai ser no Armazém Baixada. O armazém fica na Rua Duque de Caxias, número 141.
Muito bem, ótima opção também para hoje. E agora, meio-dia e 39, tem...
Entrevista.
A companhia teatral Boccaccione estreia amanhã seu novo espetáculo Ninguém Aguenta Mais O Que Não Cabe Em Mim, Cabe na Rua, uma comédia pós-dramática em praça pública. Quem vai dar mais detalhes sobre essa peça com esse nome extenso é a diretora Paula Flecha Dourada. Paula, boa tarde, tudo bom?
Oi, boa tarde, ouvintes.
Paula, o Boccaccione volta para a rua, né? Foi um desejo do grupo retornar às origens? Como que foi isso?
A gente estreou há 2 anos atrás a vida é Sonho, né? Um clássico, né, do Caldeirão da Barca, um espetáculo de sala, intenso, forte. E a gente terminava o espetáculo na rua, indo para a rua, falando que não cabia mais dentro da sala de teatro o que a gente precisava falar a partir de então. E a gente, no final do espetáculo, ia pra rua e botava fogo em umas coisas, assim. Literalmente, botava fogo mesmo. A partir de então, a gente não viu mais sentido voltar. Então, essa próxima montagem, né, essa montagem que estreia amanhã, ela veio pra rua e ela acontece toda em praça pública, pensando principalmente em abarcar todos os tipos de público, sabe? Quem entra e quem não entra em sala de teatro, quem gosta e quem não gosta de teatro, quem não tem contato com a linguagem, para que essas pessoas tenham, e para a gente também é importante voltar, sabe, para essas origens do teatro, assim.
E, Paulo, conta um pouquinho para mim do enredo da peça.
Bom, teatro pós-dramático, né? Então, vamos lá. Não tem, assim, não posso te contar um fio da história. O que eu posso te falar é o seguinte... O nosso argumento é assim, a gente está andando, precisamos ir além das montanhas para enterrar os mortos. Só que a gente nunca consegue chegar, nunca consegue enterrar esses mortos, sabe? É um paralelo a essa nossa vida política do Brasil, sabe? A gente nunca consegue enterrar o que não está servindo mais, a gente não consegue concluir, finalizar, dar ponto final no que não está servindo mais, inclusive na nossa vida política, né? E por não conseguir dar um ponto final, a gente fica arrastando e morrendo por causa disso, se aniquilando por causa disso. Se aniquilando politicamente, se aniquilando como mulher, se aniquilando como comunidade negra, se aniquilando, entende? A gente fica aniquilando nossos semelhantes. É um pouco em cima disso que a gente está... É desse universo que a gente está tratando.
Ô Paula, na construção, né, do espetáculo, eu vi que vocês fizeram vários eventos, né, oficinas, trouxeram o pessoal de fora, fizeram debates. Como isso influiu na construção da peça?
Os debates foram muito importantes, principalmente com o professor Zé Fernando, aí da universidade mesmo, do CAC, né, em São Paulo, porque ele falou pra gente, por exemplo, que o Brecht, ele não é montado, ele foi montado no Brasil, e que no Brasil é como se o Brecht fosse uma invenção brasileira. Quando ele falou isso, a gente deu um clique, assim, do tipo libertador, sabe? Já que o Brecht é uma invenção brasileira, vamos inventar uma peça, vamos inventar o que a gente... Vamos pegar situações colocadas pelo Brecht, vamos se libertar disso e fazer o que a gente quer, dar o nosso recado a partir disso. Então, influenciaram diretamente na obra, na linguagem, todas as experimentações que a gente fez. Foi muito importante o contato com as oficinas, com o Cleiton Mariano, com o Alexandre da Farra, todo mundo que a gente chamou para conversar com a gente, os próprios oficinandos, eles influenciaram na obra, tem tudo. Tudo que tem na obra foi fruto desse processo.
Legal. Você falou do Brecht porque a peça era livremente baseada nas peças didáticas do Brecht, né? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, falasse para mim também, porque eu não conheço, o que são essas peças didáticas.
O Brecht é um autor alemão e ele escreveu... Ele é um homem muito importante, né, no teatro mundial, né, na história do teatro. Ele é fundamental e ele... Entre várias obras incríveis, né, uma dramaturgia maravilhosa, uma produção teórica incrível, entre tudo que ele fez, ele escreveu também umas peças que se chamam, na Alemanha, de peças de aprendizagem. Ele pegava, por exemplo, um equipamento, ele pegava uma por exemplo, a escola, pegava o Partido Comunista, e estudava esses lugares, né? Como que ele estudava? Ele estudava escrevendo peças de aprendizagem. Então, ele estudava as linhas de força que tinha em jogo, por exemplo, numa escola, né? O professor, o aluno e tal, e criava situações dramáticas para a gente estudar aquilo. Isso são peças de aprendizagem. E, no nosso caso, a gente pegou esse mote, né, do Brecht, de estudar alguma coisa, e a gente está estudando uma pequena parte da nossa sociedade e grupo de teatro. Como é que a gente se organiza em grupo? E chegamos à conclusão que a gente tem uma tendência à auto-aniquilação.
Legal. Paula, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com a Paula Flecha Dourada, diretora da peça Ninguém Aguenta Mais, O Que Não Cabe em Mim, Cabe na Rua, uma comédia pós-dramática em praça pública. O espetáculo estreia amanhã e a Paula vai fazer um convite para vocês. Paula, convida todo mundo para ir amanhã.
Gente, é uma peça familiar, é divertida pra caramba, a gente morre de rir. Vem, não deixe de perder. Aqui em Ribeirão Preto só se fala em outra coisa. Vem, 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 que vai ser muito gostoso. Estamos esperando vocês.
Obrigado, Paula.
Um abração, obrigada.
Tchau, tchau.
Beijo a todos aí. Tchau, Gabriel.
Express Cultura. 107,9.
E o espetáculo vai ser quando então, Khaled?
Então vamos lá, o espetáculo estreia amanhã, vão ocorrer nesse final de semana duas apresentações, a primeira amanhã então a estreia, depois no sábado eles voltam a se apresentar, as duas apresentações às 5 da tarde, na Praça 15 de Novembro, como é na rua, entrada gratuita, é só você chegar lá e rir, né, rir bastante.
Muito popular,
como
falou
a Paula,
né, acaba sendo abrangente, né, para todos os públicos que estiverem por ali passando, é ótimo você ter essa oportunidade de ter uma peça tão assim próxima de você, né?
Sim, com
Bacana.
Certeza.
Ótimo.
E como a peça, né, é uma peça de teatro de rua, né, a gente falou bastante da questão da rua, eu lembrei da música da Cassiella com X de Esquina, e é ela que a gente vai escutar agora, depois...
Nação Zumbi junto.
Nação Zumbi junto?
Junto.
Ah, legal. Então vamos lá.
Esquina paranoia. história delirante, atrás de uma farinha loucura na pane, sequência de um papel. Não curto isso aí, mas tô ligado na parada que domina por aqui. Fumando baseado, curtindo de leve, no pagode lá na área eu tô esperto. No movimento que se segue, segue e vai. Eu vou levando, eu vou curtindo até não dar mais. Tudo prossegue normal, até onde eu sei. Enquanto isso é a melhor cerveja que vem. Leva essa, traz mais uma, põe na conta. Tô sem dinheiro, tá valendo, eu tô a pampa. São várias delas passeando por aí.
Mas e aí?
Tô balançando, pisci o dentinho, vem a mim. Meu 7-1, sei que é bom, dá pra convencer. E essa noite, ai meu Deus, eu vou comer. A fuleiragem predomina e rola solta. O tititi, a uma, oi, ai, ai.
Mas e aí?
No goró eu viajei, já tomei demais. Paranoia delirante, eu tô na paz.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Paranoia delirante,
eu tô na paz.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Paranoia delirante,
eu tô na paz.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Paranoia delirante,
eu tô na paz.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Paranoia delirante.
Atrás de uma farinha loucura na pane.
A esquina é perigosa, atraente. Nossa, quanta gente. Enfim, que movimento interessante. É. Um carro desce, um outro sobe pro bote do Natal. Pra 11 esquinas da Coab.
Dois.
Todo mundo à vontade, aí, cuidado. Mano que é mano, tá ligado. Chega como eu cheguei, fica como eu fiquei. Faz como eu fiz, eu sou o X. Então me diz, Cássia Heller diz pra mim. Me cita qual que é dessas esquinas que existem por aí. São todas noia delirante ou estão naquela nossa paz devagar e sempre?
Devagar e sempre, sei lá, de repente. Toda área tem um otário que quer mais botar pra frente. Resolver a diferença, acabar com aquela treta. Eu vou pedir mais uma breja. Eu tô na paz, eu vou colar naquela treta. Chega de morte, de tiro, tô fora dessas pule. Já tô fudido, estado crítico. E aí, Randall, tudo igual?
Deixa comigo. Puxa uma cadeira, traz seu copo e senta aí. Pega o dominó e faz um 10 que eu vou ali. Marcar naquele apito
logo mais com aquela mina.
É o meu esquema preferido da esquina.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Paranoia delirante,
eu tô na paz.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Paranoia delirante,
eu tô na paz.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Paranoia delirante,
eu tô na paz.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Paranoia delirante,
eu atrás de uma farinha loucura na pane. Esquina com os manos sempre em frente, sexta sempre em frente, sábado e domingo como sempre. O que vou fazer e aí fazer o quê? Segunda, terça, quarta, quinta não é diferente. Dentinho preto original, eu sou mais um mano de ideia, só mexo com o pai. Virei terror, a rima é minha bomba. Meu território é lá do leste, a gente se encontra. Eu tô aí, pode chegar, a esquina é o meu lugar. Ei, eu quero é mais, sou um aliado do meu povo. Periferia em paz, eu tô na paz. 4P Paz.
Nação zumbi. Bate, bate, bate.
Esquina paranoia delirante,
eu tô na paz.
Express Cultura.
Que bom de ouvir, hein? Recordando Cássia Heller, X e Nação Zumbi, música do X e do Dentinho, de Esquina. E coincidências não existem, né? São realmente fatos que aí conspiram entre si, você não acha, Khaled?
Exatamente. E um desses fatos ocorreram exatamente agora, né? Um pouquinho antes do programa começar, a Nana Siqueira, né, ela mandou um aviso aqui pra gente através da nossa página, que ela junto com o grupo que ela faz parte, né, a banda Invisível, a Orquestra Invisível, aliás, eles vão tocar hoje um especial Cássia Heller no Bar do Chapa.
Tá vendo isso?
Exatamente. Então o pessoal que gosta, né, gostava do som da Cássia Eller pode ir no Bar do Chapa a partir das 8 da noite. O Bar do Chapa fica na rua Garibaldi 425 e o couvert está a R$7.
Muito legal, né? Várias fases da carreira da Cássia Eller sendo interpretadas pela Nana Siqueira e a Orquestra Invisível hoje a partir das 7 da noite, como disse o Khaled, no Bar do Chapa. Fica a dica aí, afinal de contas, né, Cássia Eller, a gente não cansa de ouvir, né? Impressionante, muito bom.
É verdade.
Todas as gerações, inclusive.
E a gente falou, né, da estreia hoje do Festival do Bergamo, então hoje é um dia de estreias, né, hoje, essa semana, aliás, porque amanhã começa a terceira edição do Fiato ao Brasile, um evento musical realizado anualmente em duas etapas, uma na cidade de Faenza, na Itália, e outra aqui em Ribeirão Preto.
Que coisa, né? Então... Parceria, a gente falou sobre isso no ano passado, né, bastante,
sim,
sobre
sim.
Esse acontecimento, e a novamente agora aqui em Ribeirão também.
Exatamente, a abertura do festival é aqui dentro do campus da USP, né, no Teatro do Campus, com a apresentação do recital da ópera La Serva Padrona, do Giovanni Pergolesi. Essa apresentação marca a comemoração ao jubileu de Safira da Escola de Enfermagem aqui da USP, então,
puxa,
né, já são... aproveita.
Duas comemorações em uma,
exato,
né?
Exatamente, a abertura do festival e a comemoração do jubileu de Safira da Escola de Enfermagem. Você se interessou, você quer ver, né, essa ópera a partir das 8h30 da noite, com a entrada gratuita aqui dentro do campus da USP, no Teatro do Campus.
Incrível como tanta gente gosta de ópera, né? E poucas opções existem, principalmente aqui em Ribeirão Preto. Quando tem, realmente o público comparece. Então, tendo aqui à sua disposição, e é gratuito, né? A partir das 8h30 da noite, chega um pouquinho antes, garanta o seu lugar. E para quem não sabe, o Teatro do Campus, né? É a antiga capela,
exato,
né? Porque a gente tinha um outro nome quando a gente, há muitos anos, muitos anos, né? Mas ele foi rebatizado. Então, quando você chegar aqui, de repente vai perguntar na portaria onde fica o Teatro do Campus, né? Pode ser que ainda não esteja na consciência de todos, né? Fala que a capela também, entre
pessoal,
parênteses, colocamos esse nome, né? Até todo mundo se acostumar bastante com o Teatro do Campus, mas é o mesmo lugar.
É, e agora tá mais fácil, porque tá com. Agora colocaram
o letreiro, né?
Teatro do Campus, né? Tá fácil de saber ali.
Bacana.
Mas é o que a Cláudia falou, fala que você quer ir no Teatro do Campus, antiga capela, o pessoal vai saber te informar.
Bacana.
Cláudia, eu quero aproveitar que a gente ainda tem um tempinho.
Sim.
Eu queria dar uma dica especial para os nossos ouvintes. A Cláudia sempre fala, quando você fizer coisa em Ribeirão, avisa, né, avisa no Express Cultura e tal. Pessoal, então eu vou avisar. Amanhã a gente vai fazer, eu junto dos meninos do BR Jazz, uma apresentação daquele projeto Sussurros de Cinema. Para quem não lembra ou não ouviu o programa que eu expliquei sobre o projeto, é um projeto que a gente pega filmes mudos, no caso a gente vai pegar o primeiro filme de suspense do Hitchcock, que é o The Lodger, A History of London Fog.
Nossa, só o filme já é um convite.
De 1927, e o Lucas Oliveira do BR Jazz, ele compôs uma trilha sonora pro filme, e a gente vai tocar essa trilha, né, o BR Jazz comigo, a gente vai tocar em sincronia com o filme, então a gente vai fazer todo aquele, aqueles momentos, né, de suspense.
Sim, entendi.
Vai ser tudo feito
ao vivo,
tocado em sincronia com o filme.
Ao fundo, a exibição do filme, e aí e também
isso, vai ter,
a banda tocando
vai ter,
em sincronia com o filme.
É uma forma de você assistir um filme de um jeito diferente. Então
bacana.
Vai ter a tela de projeção com o filme, né, sendo passado, e embaixo a gente vai estar tocando a trilha sonora. Então,
e onde vai ser dessa vez?
Vai ser no Memorial da Classe Operária, conhecido como UGT também.
Opa.
Que fica na rua José Bonifácio, número 59. A apresentação é amanhã. A gente está cobrando R$10,
uhum,
para o pessoal curtir.
Super acessível.
Super acessível. O legal é que vai ter pipoquinha, vai ter, sabe? Vai ser bem exibição de filme, sim. No final, a gente sempre conversa sobre o filme, sobre como é algo diferente essa exibição né, de cinema com música, a gente conversa sobre o processo, o pessoal quer saber como
Khaled
que faz.
Khaled participa, ou seja, você que está ouvindo, está curioso para conhecer o Khaled, bater um papo com ele, olha a oportunidade, amanhã já marca na sua agenda, hein?
Exato, 8 da noite, Memorial da Classe Operária UGT, que fica na rua José Bonifácio, número 59, então tá dado o recado,
Sussurros,
quem puder aí...
Sussurros de cinema. Gostei. Fala aí, você ia complementar.
Não é isso, quem puder ir, por favor. Eu vou adorar o pessoal aqui da nossa família.
Inclusive fazendo
Express.
As fotos, né?
Isso,
hashtag
faça.
Arroba Express Cultura.
Nossa, vai ser super
ainda
legal.
Ainda mais com o Khaled lá, aproveita, pega ele e já faz a foto junto.
Ia ser super legal ter uma foto, né, com a hashtag Express Cultura minha ali tocando, né? Eu ia adorar, eu ia adorar. Então, pessoal,
você vai fazer parte da banda.
Eu faço parte da banda,
tocando.
Eu toco percussão.
Olha,
na verdade,
isso, gente. Depois o Khaled fala que ele não toca nada.
Não, mas é mais... Eu faço mais uns efeitos, assim, sabe? Aquele momento de suspense.
Efeitos especiais by Khaled.
Exatamente.
É isso aí. Então, amanhã, lá na UGT... O encontro marcado com Khaled e os Sussurros do Cinema. Sussurros de Cinema com o pessoal da BR Jazz também. Bacana, ótima dica para a gente terminar hoje o Express Cultura. E a gente sempre conta com você por aqui amanhã a partir do 12:30. Valeu, Khaled.
Pessoal, muito obrigado. Amanhã, então, tem mais Express Cultura e à noite, quem puder, vai nos Sussurros.
Combinado. Amanhã você lembra de novo,
lembra,
tá?
Pode deixar.
Então, tá bom. Agora, você que está aqui ligado na Rádio USP, continue. Na sequência, a gente vai entrar com a Rede USP de rádio, programa Abraço e Uma Carreira. Depois eu volto com música brasileira de qualidade.
Express Cultura.